Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje vamos participar da mesa do Senhor, mas antes gostaria de responder aqui algumas perguntas. O som está saindo? Então acho que talvez tenha que aumentar para mim aqui, parece que não estou me ouvindo. Está baixo. Aleluia. Então aumenta, se tiver jeito. Glória a Deus. Pastor, por que chamamos o templo de igreja, se a igreja somos nós? Não, eu não chamo. Eu não chamo. Espero que ninguém aqui chame também. Porque isso é algo que nós já temos aprendido há muitos anos, não é? Aqui, esse lugar, não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Mas a casa de Deus tem dois aspectos, dois lados da história, como acontece com as coisas espirituais. Cada um de nós, individualmente, é casa de Deus, porque o Espírito Santo habita em você. Mas, quando nós nos reunimos, aí cada um se torna uma pedra espiritual. E aí, como nós estamos juntos, essas pedras espirituais são edificadas também casa espiritual para Deus. E aí, nesse momento, a glória é muito maior. Por isso, há muita unção, muita vida reservada para o momento em que nós nos reunimos como igreja. Então, esse prédio não é igreja, mas no momento em que nos reunimos aqui, ele está abrigando a igreja. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas, de fato, igreja somos nós. Eu estou vendo o Agenor Mariano aqui na frente. Vem cá, Agenor Mariano, deixa eu convidá-lo. Ele também recebeu muito voto da igreja. Não foi eleito, mas nunca se sabe a próxima eleição. Pastor, eu queria saber se é pecado ouvir música mundana. Ok, o que os irmãos acham? É pecado ou não? Sim ou não? Ixi, há controvérsias teológicas aqui agora. Estou vendo que tem alguns que acham que é pecado, outros acham que não é pecado. Não vou mandar você erguer a mão agora, porque se eu mandar, ninguém vai erguer. Então, vou falar para você com muito amor e carinho. Ouvir música mundana não é pecado. Olha, pastor, não fala isso não. É tudo que eu queria saber para ouvir. Bom, não vou falar o nome de ninguém. Ou seja, eu falei o nome de um cantor aqui, me deram tanta pancada. E eu nem conheço o cantor. Presta atenção. Vou perguntar para você uma coisa. Agora, essa é fácil de você saber. Comer comida de porcos é pecado? Sim ou não? Não é. Por que você não come? Você não come porque é nojento. Eu preciso explicar mais detalhes ainda? Então, eu lá vou ficar falando para você, isso aqui é pecado? Isso aqui não é pecado? Aquilo é pecado? Isso pode? Isso não pode? Presta atenção, você está na graça agora. Mas só esse amém que vale para contar na graça? Então, agora, a pergunta não é mais se é pecado ou não, não é isso. A pergunta é, isso é para mim? Isso convém para mim? E o que, que vai acrescentar na minha vida? Então preste atenção. Eu tenho uma netinha, a mais nova, ela tem 10 meses. Então ela está engatinhando. Aí minha filha estava me dizendo que se não vigiar ela, ela corre lá na vasilha do cachorro e pega a ração. E ela quer comer a ração do cachorro. Presta atenção, é pecado comer ração de cachorro? Mas por favor, não coma. Mas por quê? Porque é pecado, pastor? Não, para o seu bem, não coma. Vai fazer mal? Provavelmente não. Mas na mesa do seu pai e da sua mãe tem comida melhor. Mas quando você é bebê, você põe porcaria na boca. O que, que eu posso fazer sobre isso? Nada, a não ser vigiar você. Mas eu estou na graça e meu pai está me vigiando. É porque você é bebê, bebê está na graça, mas você vigia ele. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A coisa é complexa, não é? Então, enquanto você é pequeno, você está na graça, mas eu não te dou trégua. Por quê? Você não entendeu ainda o que convém e o que não convém, o que é sujo, o que é limpo, o que engorda, o que emagrece, o que faz mal, o que faz bem, você não sabe. Então, enquanto isso, você vive debaixo da tutela do seu pai. Mas quando você crescer, a gente espera que você não coma ração de cachorro, que você não coma sujeira, mas escolha sempre a melhor comida. Então, vou perguntar de novo, vamos ver se agora você aprendeu. É pecado ouvir música mundana? Olha que maravilha, aprende rápido, os irmãos. Não vou perguntar a segunda pergunta, vou perguntar, mas não preciso de responder. Você acha que é uma comida apropriada para você? Só avalie, porque se você acha, você é livre. Ninguém vai lá te vigiar, nem te proibir, ok? Bom, espero ter ajudado. Tem um irmão precisando de um anfitrião no Jardim Atlântico, pastor Naô. E tem uma outra pessoa, não sei se é irmão ou irmã, que quer participar de uma célula no centro da cidade. Tem célula lá? Ah, então. Bom, tem um irmão aqui precisando de um aparelho de encher balão. Esse aparelho é um compressor, eu imagino. Quanto custa esse compressor, Dalva? R$200? Não vamos ajudar o irmão, então. O irmão trabalha de encher balão e não tem compressor, ele vai no bico mesmo aqui. Sua vida vai ter um upgrade agora. Você vai ver o tanto que encher balão cansa quando você ganhar esse aparelho. Procure o pastor Francisco Vasco. Eu não gosto muito de dar as coisas aqui na frente, porque depois a fila no final aumenta muito. Então, nós temos critérios para dar as coisas aqui na videira. Esqueci de você, não. Nós temos critério. Então, esse irmão, ele tem uma deficiência, um problema, ele não pode trabalhar fora, não pode sair de casa, então ele faz algo em casa. Isso ele explicou lá na pergunta. Se ele faz... Ele está precisando de trabalhar, então nós ajudamos. Mas veja, nós não podemos ajudar você a comprar um carro para você trabalhar. Vários irmãos me mandam uma pergunta dizendo, pastor, eu queria trabalhar no Uber, me ajuda a comprar um carro. Não tem jeito. Porque o valor é muito alto, a gente pode ajudar muitas pessoas com esse mesmo valor. Então, o nosso alvo é ajudar o máximo que pudermos. Então, a gente ajuda. Vou te falar com o que a gente ajuda. Com água, conta de água, conta de energia, desde que você tem também que ter um salário pequeno. Porque se a sua conta de energia é R$2.000, também nós não ajudamos. Porque significa que você tem na sua casa muita coisa eletrônica, então você não precisa de ajuda. Ok? Ajudamos com o que mais que a gente ajuda? Remédio, quando o governo não dá, mas o governo quase sempre dá. Que mais? Aluguel, particularmente se você é anfitrião de célula. Se você é anfitrião de uma célula e está com problema de aluguel, nós vamos te ajudar. Mas a sua célula não pode ser na Alphaville. Está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, eu quero uma célula na minha casa, mas estou com dificuldade de pagar o aluguel. Mas o aluguel lá é R$10.000. Né? Não, eu estou supondo, não sei se é. Aleluia, tem um irmão aqui me elogiando, obrigado. Pastor, bom dia. Graça e paz. Em Lucas 8:35 é a história do endemoniado gadareno, ou geraseno, como diz em outra versão. Então, lá em Lucas 8:35, diz que os gadarenos temeram a Jesus e o seu poder, porque após Jesus libertar o endemoniado, por quê? Eles pediram que o Senhor se retirasse. Então, por que que eles pediram? Também tem um irmão querendo uma célula no setor Eldorado. Fica onde isso? Aqui no Sudoeste? Ok. Muito bem. O que que aconteceu aqui, irmãos? A Bíblia fala que tinha um endemoniado, tão endemoniado, que ele Nenhuma cadeia, cadeia na Bíblia é corrente, tá bom? A nossa ideia de cadeia é lá um presídio, não. Na Bíblia, quando fala de cadeias que prendem, está falando de correntes para manietar. E as mãos também. E ele era um demoniado que ele, nenhuma cadeia ele prendia ele. Por quê? Ele arrebentava todas. Então, essa coisa que você vê, às vezes, contar de endemoniado que é muito forte, tem respaldo na Bíblia. E quando Jesus chegou, então, a Bíblia fala que ele andava nos cemitérios, nos ermos, se ferindo, batendo em si mesmo, né, e gritando. É o tormento que ele vivia. Quando Jesus chegou, ele veio em direção a Jesus, o Senhor, então, foi para libertá-lo. Mas antes, os demônios se manifestaram, dizendo, sabemos quem tu és. E o Senhor perguntou, qual que é o seu nome? E o demônio dentro dele falou, nosso nome, ou meu nome, ou nosso, é legião. Porque nós somos muitos. Uma legião eram 6.000 soldados. Essa era a quantidade de demônio que tinha nele, provavelmente. 6.000. A gente nem sabe o que é isso na prática, né? E graças a Deus que não sabemos, mas era algo terrível. E a Bíblia fala então que eles fizeram um pedido para Jesus. Vê que coisa impressionante. Eles disseram, Senhor, permita que nós entremos naquela manada de porcos, ao invés do Senhor nos mandar para o abismo. E Jesus ouviu a oração dos demônios. Isso é uma coisa assustadora. Ouviu ou não ouviu? Foi um pedido, foi um pedido. Mas Jesus atendeu o pedido deles? Se Jesus atendeu o pedido de demônio, por que que vai negar um pedido seu? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que ler a Bíblia, lendo a Bíblia, imaginando. Quer dizer, o endemoniado pediu algo, os demônios pediram. A Bíblia fala então que tinha uma manada de porcos pastando ali. Então você vê que o pessoal daquela região era criador de porcos. A Bíblia fala então que os demônios foram, entraram nos demônios, na manada inteira, e a manada correu e se precipitou num abismo. Os porcos pularam no abismo e todos os porcos morreram. O porqueiro, porqueiro é o que cuida de porcos. O porqueiro correu na vila, na cidade de Gerar, e contou para o pessoal, falou, olha, tem um profeta aí, que é poderoso, ele está chegando aqui. Isso aqui eu estou imaginando, não está na Bíblia. E ele contou, olha, eu estava lá com a minha manada de porcos, lembra daquele sujeito endemoniado? Pois é, agora ele está lúcido. Jesus libertou ele. Todo mundo, oh, é mesmo? É, mas só que teve um problema. Na hora de libertar ele, Jesus deixou os demônios entrar nos porcos, eu perdi a manada inteira. O que você acha que a cidade pensou naquela hora? Primeiro, não tem só um endemoniado aqui, tem mais. Segundo, se um endemoniado custou a manada inteira, o que vai ser dos demais que estão aqui? Isso vai ser um problema financeiro para a cidade. Então, eles rejeitaram Jesus, não quiseram que ele entrasse. Então, a Bíblia não diz, estou aqui concluindo com você, rejeitaram provavelmente por causa de dinheiro. É uma coisa séria isso, não é? Vamos imaginar, eu sei que você está espantado, né? Vamos dar uma aplicação mais prática. Vamos imaginar que manifestou aqui um endemoniado como esse, que tem uma legião. E a legião me faz um pedido. Ele diz, pastor, não manda a gente para fora da cidade, não. Ali fora deve ter uns 400 carros. Deixa a gente entrar nos carros. O que você ia falar aí no banco? Está amarrado, repreendido. Aí eu falo, tudo bem, pode entrar. Aí os demônios vão, o demônio sabe dirigir, entra no carro e joga tudo dentro do corvo que está aqui de frente. O que você ia falar de mim depois? Essa igreja não é de Deus, não. Não vou vir mais aqui, não. Não vou vir mais aqui, não. Eu vim aqui com o meu carro, o pastor expulsou o demônio entrou no meu carro, destruiu o meu carro. Imagina se eu volto. Não, não volto. Se eu vier agora, eu só vou vir a pé. É sério, não é? Quando toca na gente. Quantos compreenderam agora na carne? Sentiu. Entendeu? Mas Até quanto você estava disposto a contribuir para a libertação de alguém? Não, pastor, só a oferta que deu hoje, R$10, esse é o máximo que eu posso fazer. Até onde está disposto a ir para que vidas sejam libertas? Essa que é a grande questão. Mas pastor, por que Jesus fez aquilo? Vou te dizer por quê. Porque porco era animal imundo. Eu já estou pregando outra coisa. Porco era um animal imundo. Judeu não podia nem comer carne de porco e nem tocar em porco, porque era imundo. Ali era uma cidade de judeus, Gerar. Então eu pergunto para você, se judeu não come porco, para quem que eles estavam criando porcos? Para os romanos. Estavam criando porcos para os romanos. Estavam criando os porcos para serem alimento para o opressor, para aquele que veio para escravizar. Estavam dando comida para o escravizador. Era isso que eles estavam fazendo. O Senhor apenas queria livrar aqueles judeus, dizer, vocês não precisam de alimentar romano. Você não precisa dar porco para ninguém. Eu vou trazer para você uma riqueza maior. Mas eles não creram. Não alimente, ou não cultive nenhum alimento que alimente opressão na sua casa ou em gente perto de você. Fomos chamados para proclamar libertação aos cativos. Eu respondi a pergunta? Bom, eu acho que sim. Nem lembro mais qual é a pergunta. Agenor Mariano. Ah, por favor, vem aqui. Tem que ser bem assim, três palavrinhas. Conhece esse corinho?
Só, né?
Três palavrinhas só.
Vou colocar aqui um. Como será que para a gente saber mais ou menos? Salto. Acho que não tem.
Você ligou?
Não sei se.
Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém?
Amém.
Bem, conversando com o pastor Luiz, eu perguntei, pastor, só quem ganha que tem direito de agradecer ou quem perde pode agradecer também? Ele falou, não, quem ganha tem mais responsabilidade, mas quem perde também pode, né? E apesar de eu falar que estou aqui na condição de quem perdeu, quero dizer para você que não é esse o meu sentimento. Eu não sinto que eu perdi nada. Eu sinto que há sempre um propósito, e eu estou a cumprir o propósito daquilo que Deus quer fazer na minha vida, quer fazer na vida dessa cidade, desse estado e desse país. Foram quase 200 mil votos. Estatisticamente é pouco, porque foram quase 4%, mas numericamente é muito. Aqui na nossa cidade foram quase 60 mil votos, aqui na cidade de Goiânia, e 24 mil votos na cidade de Aparecida. E eu me recordava, quando começou a videira, pastor Luiz, e nós éramos muito poucas pessoas, e existia um espírito muito forte, talvez até muito mais do que hoje, de irmandade. Qualquer coisa que acontecia, a gente estava sempre ali junto, almoçava juntos, ia na casa de outro, era muito assim, né? Evidentemente, com o crescimento da igreja, a gente perde um pouco desse contato, desse relacionamento, para que as pessoas possam nos conhecer melhor, tanto os nossos defeitos quanto as nossas virtudes, né, pelo fato de nos relacionarmos. E, ao longo dos anos, o crescimento da igreja, isso não acontece muito. Mas há sempre uma expectativa, e isso deve acontecer com você também. Há sempre uma expectativa que você pode ser rejeitado por todos, menos pelos seus. E qual é a minha alegria? É que eu sei que desses 60 mil votos que eu tive em Goiânia e dos 24 mil votos que eu tive em Aparecida, sei que pude contar com quase toda a totalidade aqui da igreja. De forma que, se eu perdi lá, quer dizer que aqui entre os irmãos da minha igreja, eu não perdi. Eu fui contemplado, os irmãos me abençoaram e não me deixaram envergonhado. E muito mais ainda, talvez, triste, né? Se de repente não me sentisse amparado, não me sentisse apoiado por aqueles irmãos com quem eu convivo há muito tempo. Então, quero agradecer à Igreja Videira, nas pessoas do pastor Aloísio, de todos os pastores que todos foram, enganjaram, me receberam muito bem. Sinto-me honrado pelos irmãos, e peço que os irmãos continuem orando, porque a vida é um processo de caminhada. Nós só fizemos uma paradinha para abastecer o carro, mas a viagem vai continuar, e que for da vontade de Deus, nos lugares onde Ele quiser, com certeza eu vou chegar. Amém. Deus abençoe, obrigado.
Amém. Deus abençoe, querido. Aleluia. Glória a Deus. Então, você não ganhou a eleição, mas você ganhou notoriedade, tornou-se mais conhecido. Então, numa próxima eleição, com certeza você vai ter outra história. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Hoje, quero compartilhar a respeito do suprimento de Deus para você. Hoje é dia de participarmos da mesa do Senhor. O Senhor disse, Ele disse, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida. Então, quando nós participamos do pão e do cálice, nós estamos comendo do Senhor Jesus. Evidentemente que é pão e vinho, não se transforma, nós não cremos em transubstanciação. É pão e vinho, é verdade, mas que por causa da fé, por causa do momento em que nós estamos obedecendo a direção e a ordenança divina, esses elementos vão adquirir um poder espiritual na sua vida. Amém? Não é o elemento em si, mas é aquilo que eles representam dentro de você. O suprimento de Deus para nós é o próprio Senhor Jesus. Mas em 2 Coríntios 13, verso 13, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos ler juntos? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Diga, eu creio que eu tenho recebido a graça do Senhor Jesus. Diga, a abundância do amor de Deus está sobre mim. Diga, eu desfruto da comunhão, da intimidade, da presença do Espírito Santo na minha vida e na minha casa, em nome do Senhor Jesus. O suprimento de Deus envolve três coisas. Então hoje eu não vim aqui para te ensinar algo. Hoje eu vim aqui para alimentar você. Hoje eu vim aqui apenas para lembrar você. Por acaso, alguém me mandou uma pergunta sobre isso no celular. Pastor, a Bíblia descreve em alguns versículos que Deus se lembra ou se lembrou da sua promessa. Sabemos que Deus não se esquece de nada, evidentemente. Então, qual o ensinamento dessa expressão? Então, é óbvio que Deus não se esquece. Quem se esquece? Nós. Então, quando você lembra Deus de algo, e Deus ama ser lembrado, Deus ama ser lembrado, não porque Ele se esquece, não. É porque quando você o lembra de algo, Ele sabe que você não se esqueceu, que você se lembrou. Mas eu preguei uma palavra inteira sobre isso, eu não me lembro o título dela, mas é alguma coisa como Deus que se lembra. Você pode comprar depois no Ministério da Palavra, não é? E a própria ceia, Paulo dizendo aos Coríntios, e o Senhor Jesus também no final dos Evangelhos disse: fazer isto em o quê? Memória de mim, presta atenção. Não, Deus não precisa de lembrar de você, porque Ele nunca se esquece de você. Mas nós rapidamente nos esquecemos de algumas coisas. Então a ceia é para manter fresca a memória, a lembrança da sua aliança, da sua promessa, de que Ele é fiel e de que Ele vai terminar a obra que Ele começou. Três coisas que são o suprimento de Deus para você. Primeiro, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, Paulo diz: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. E a revelação a qual ele se refere aqui, filho, é É a revelação da graça. É a revelação do Evangelho da graça. Paulo diz que é uma revelação grandiosa. Grandiosa. Para que ele não ficasse soberbo, foi posto nele um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, diz Paulo, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Diga: a graça do Senhor é suficiente para mim. Então a minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A resposta do Senhor não foi removendo o problema, seja ele qual for. Não vou debater com você o que era o espinho. Era algo que incomodava Paulo, ok? Eu não creio que era doença, eu creio que era perseguição, creio que eram os judeus legalistas, creio que eram os cristãos judaizantes que o perseguiam e atormentavam Paulo, onde ele ia. Ele pediu para o Senhor remover o problema, mas o Senhor não removeu o problema continuou lá. Mas o Senhor fez o quê? Deu graça para Paulo. Algumas vezes você vai se deparar com a montanha, e talvez você vai orar para Deus remover a montanha, mas em vez de remover a montanha, Deus vai te dar asas como águia, e você vai passar sobre a montanha, sobre o seu problema. Essa é a graça de Deus. Lembra, algum tempo atrás, compartilhei com você a respeito daquela serpente de bronze lá no deserto. As cobras estavam picando, estavam colocando veneno, não é? No povo. Eles clamaram. A resposta do Senhor não foi remover as cobras. A resposta do Senhor foi: olha para a serpente de bronze. Jesus depois disse que, do modo como Moisés levantou aquela serpente, importa que hoje ele também seja levantado. Na cruz do Calvário, ele se fez pecado, se fez semelhante àquela serpente. E a mesma coisa acontece hoje. Pode ser que Deus não remova aquele problema, mas ele vai dizer: olha para mim, olha para mim. Enquanto você olha para a cruz, enquanto você olha para o Calvário, você se torna completamente imune a qualquer ataque da serpente. Por que é tão importante o dia da ceia? Porque quando você pega o pão e o cálice, você está, por um lado, proclamando, por outro lado, você está olhando para Cristo, olhando para a obra consumada, olhando para a vitória do Calvário. Quando você olha para o Senhor, preste atenção, o veneno da serpente é removido da sua vida. O que é a serpente? Pode ser, às vezes, aquele seu chefe complicado, né? Aquele seu colega endemoniado. Pode ser, às vezes, um concorrente que está te difamando. Pode ser também, às vezes, um problema físico, um problema que você tem lutado contra ele. Não importa qual é o lugar que o diabo tem atacado. A resposta do Senhor é: a minha graça te basta. Aí Paulo diz: então eu vou ficar feliz, porque quando eu sou fraco, é porque eu sou forte. O que Paulo está dizendo? O poder de Deus. O que é o poder de Deus nesse contexto aqui? A graça. A minha graça te basta. Por quê? O poder se manifesta, se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, a minha graça só se manifesta quando você é fraco. Quando é que você é fraco? Em qualquer momento que você se vê impotente. Diante de qualquer circunstância. Quando você se vê impotente, você está qualificado para receber graça de Deus. Porque a graça é como água, ela só flui para baixo. Quando você se acha capaz, você não precisa de graça. Você mesmo vai lá e resolve o problema. Então, feliz é aquele que tem fraquezas. Bem-aventurado é aquele que chora. Bem-aventurado é aquele que sabe da sua fraqueza. Porque esse vai experimentar o quê? A graça que manifesta poder. O pior momento é o dia que você se acha capaz. Eu consigo resolver esse problema. Eu consigo mudar essa situação. Bom, tem algo que eu vou fazer a respeito disso. Nesses momentos você está abrindo mão da graça de Deus. Por que está abrindo mão? Porque você está fazendo. Mas Paulo diz: em todo momento que eu me ver, que eu me vir impotente, incapaz, né? Nesses momentos de fraqueza, Paulo diz, eu vou me alegrar agora. Porque é nesse momento que a graça de Deus vai manifestar o seu poder. Quantos querem mais graça na sua vida? Graça é favor. O que é graça? Graça é favor. A Bíblia fala que existem dois estilos de vida. Ou você vive pela lei da velha aliança, ou vive pela graça da nova aliança. Mas lei e graça não se misturam. Não tente conciliar esses dois estilos de vida. Você apenas vai escolher. Um é um caminho largo, mas ele não conduz para a vida. O outro pode ser, momentaneamente, um caminho estreito, porque exige fé. Mas o resultado dele é vida lá na frente. Qual a diferença de graça e lei? Lei é favor merecido, mas graça é o favor imerecido. Lei é o que você tem que ser para Deus. É uma exigência. Graça é o que Deus em Cristo se tornou para você. Lei é uma demanda. É Deus demandando algo de você. Mas graça é suprimento. Lei é o seu amor para Deus, para com Deus. Mas graça é o amor dele para com você. Quantos querem viver debaixo do favor imerecido? Você sabe, há um tempo atrás eu mudei minha oração. Aqueles que andam comigo sabem. A minha oração diária é: Deus, dá-me sabedoria. Sabedoria é o segredo para tudo. Porque todo problema é resultado de não saber algo. Todo problema é problema de ignorância. Ignorância é de ignorar, não saber. Então eu oro a Deus por sabedoria. Porque o que é problema conjugal? É que tem algo a respeito de casamento que você não sabe. O que é problema financeiro? É que tem algo a respeito de dinheiro e de como ganhar dinheiro que você não sabe. Se soubesse, estaria fazendo. O que é problema ministerial? É que existe algo a respeito da edificação da igreja que você não sabe. Então minha oração é essa, Senhor, eu quero saber. Sabedoria é a necessidade número um, mas também a provisão número um. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz que o Senhor Jesus se nos tornou da parte de Deus, primeira coisa, sabedoria. Sabedoria. Mas agora, eu mudei minha oração. Na verdade, eu aumentei. O Senhor tem me mostrado que o favor também é o segredo de tudo. Porque você pode até saber de algo, mas se não tiver o favor de Deus, você pode até conseguir alguma coisa, mas com muito esforço. Então, além de sabedoria, eu estou orando a Deus agora pelo quê? Favor, favor. Todo dia, Pai, me dá mais favor. Eu quero mais favor. Eu quero a tua graça multiplicada na minha vida. Jesus, a palavra de Deus diz lá em Lucas, crescia de que maneira? Em sabedoria e em graça. O Senhor Jesus crescia, quando ele tinha 12 anos, em sabedoria e em graça. Eu quero crescer a cada dia em sabedoria e em graça, favor. Você tem tido favor? Você pode ter mais favor ainda. Eu sei que você pensa que tem um problema financeiro, você precisa de ganhar dinheiro. Não, o que você precisa é de favor, está faltando favor. Eu sei que você está pensando que você precisa de resolver essa questão familiar e você está pensando que depende de você ter uma força. Não, o que você precisa é de favor. Quem tem favor tem tudo. Para quem é favorecido, ele em uma hora faz mais do que o outro faria em meses de trabalho. Para quem tem favor, o resultado do seu trabalho é tão sem esforço que as pessoas ao derredor ficam com inveja. Aliás, esse é o grande sinal do favor na sua vida. Se pessoas têm inveja de você, é um bom sinal. Favor de Deus te alcançou. Pessoas não têm inveja de gente esforçada, que trabalha, que sua sangue. Ninguém tem inveja desse. Até admira, até elogia. Sabe de quem que eles têm inveja? Daqueles que as coisas acontecem de graça. Aqueles que a bênção vem sobre ele e você sabe que ele não merece. Aquilo deixa você com raiva. Já ficou irritado com alguém? Por causa do favor? O nome disso é inveja. Melhor coisa que tem é você estar ciente dela. Então, é normal. Quando pessoas me invejam, eu fico, por um lado, triste por ele, porque ele não precisa ter inveja, basta ele pedir. Quem me deu tem muito, pode dar para ele também. Mas por outro lado, eu fico feliz, porque eu sei o quê? Eu tenho experimentado favor. Entende o que eu estou dizendo? Você tem inveja de alguém que trabalhou 5 5 anos, pagando um consórcio, se sacrificando, andando a pé, para no final ter um carro. Você tem inveja dele? 5 anos, você tem inveja dele? Mas e o sujeito? 1 mês, primeira prestação, o carro sai. Aí ele vai lá pagar, segundo o consórcio fala, nós fizemos aqui uma grande promoção e resolvemos dar um carro para um dos nossos consorciados. E sabe quem ganhou? Você. Aí ele pagou só uma, ganhou e ele foi liberado das outras. Não te dá raiva? Esse aí gera inveja. Mas o que foi que ele teve? Favor. Quantos querem favor de Deus? A Bíblia fala que José teve favor de Deus. Favor não significa não ter problemas. José passou por muitos testes, muitas provas. Mas a Bíblia fala que depois de 1 hora na presença de Faraó, ele se tornou o primeiro-ministro. Ou seja, ele, se ele estivesse trabalhando para prosperar os 13 anos que ele ficou aguardando, nunca teria chegado. Mas quando Deus fez, em 1 hora estava completo. A Bíblia fala que Esther achou favor diante de Deus. Por isso, teve um concurso de Miss, com milhares e milhares de moças do império inteiro. E no final, ela foi a escolhida. Por que foi escolhida? Porque teve favor. Favor. Favor é o segredo. A graça de Deus. Sabendo disso, qual que é a oração de Paulo? Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre você. É graça hoje, é graça no passado, também é graça no futuro. Vamos ler um texto lá em Tito. Tito capítulo 2, verso 11. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou. Diga, a graça se manifestou. Diga, a graça veio. Diga, eu posso agora desfrutar dela. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Preste atenção. Aqui tem os 3 tempos da graça. Quais são os 3 tempos da graça? Verso 11. No passado, a graça de Deus se manifestou, de que forma, irmãos? Salvadora. No passado, você foi salvo pela graça. Salvo pela graça. No presente, a graça está fazendo o quê? Versículo 12. Educando-nos. Essa é uma expressão que não é muito usada na Bíblia, mas para usar um linguajar mais religioso, a graça hoje está nos ensinando, está trazendo revelação. A graça de Deus está abrindo os seus olhos, está transformando você. O que a educação lá fora nunca poderia fazer, a graça de Deus está fazendo hoje na sua vida. Todos os dias, glória e mais glória é acrescentada a você. Para quê? A graça hoje, no presente, está nos educando para quê? Renegadas às paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. A graça de Deus está te transformando, a graça está operando em você, você às vezes nem percebe, é imperceptível, para que você possa viver hoje, nesse tempo, de maneira sensata, justa e piedosa. Piedosa porque a palavra piedade vem da, se refere a quê? A sua vida espiritual. Né? Oração, louvor, adoração, jejum, buscar a Deus, isso é vida piedosa. A graça produz isso em você, mas a graça também produz uma vida justa. Presta atenção, você foi justificado pela fé, diante de Deus você já é justo. Quantos creem no que eu estou dizendo? No entanto, diante dos homens você não é. Os homens que olham você não veem algumas vezes todo esse comportamento justo. Mas a graça está operando em você hoje para quê? Produzir essa justiça visível em você. É graça, não é você, não é o seu braço, não é o seu esforço, é apenas graça. E também a graça nos leva a viver de maneira sensata. Então agora mesmo respondi uma pergunta de alguém querendo saber se é pecado ou não ouvir música mundana. Veja, não é questão de ser pecado, é uma questão apenas de ser o quê? Sensato. E eu expliquei para você qual que é a sensatez. Por que que eu vou comer uma comida ruim se tem uma mesa com manjares colocada para mim? É insensatez. É insensatez abrir mão desse ambiente cheio de vida e de graça entre nós. Cada vez que nos reunimos, há tanta graça, tanta unção. Quantas vezes os irmãos estão aqui cantando no louvor e eu sou tomado pelo Espírito. Às vezes eu choro copiosamente. Em algumas horas eu sou tão cheio de fé. Quando você percebe esse ambiente maravilhoso? É insensatez largar esse ambiente por coisas do mundo, por coisas lá naturais. Entende? Então o Espírito Santo produz sensatez, mas ele faz isso por causa da graça. Esse é o aspecto presente. Então, no passado a graça me salvou. No presente ela está me ensinando a viver de maneira sensata, justa e piedosa. E no futuro... No futuro, nós estamos aguardando a bendita esperança, que é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Veja que a Bíblia está chamando Jesus Cristo de Deus. Muito importante você ler esse versículo aqui para todo testemunho de Jeová. Porque eles dizem que Jesus não é Deus. Então, é um ensino do diabo. Então, Paulo está dizendo claramente, a manifestação do nosso... manifestação da glória... do nosso grande Deus e Salvador. Quando é que vai ser isso? Na sua volta. E quando ele se manifestar em glória, você também vai se manifestar em glória. Por que manifestar? Porque a glória de Deus já foi colocada dentro de você. A glória de Deus é o seu Espírito que habita em você. Essa hoje está como que uma semente incubada. E esse corpo físico é a casca dessa semente. Mas eu digo para você, a casca vai passar e ela vai ser liberada. E você então vai ser percebido, conhecido de fato como filho de Deus. Essa é a manifestação dos filhos de Deus quando você receber a glória no seu corpo. Ah, vai ser um tempo que não tem nada a ver com o que você está vendo hoje. Por isso nós aguardamos a bendita esperança. E acredite em mim, está cada dia mais perto. Eu não falo isso para fazer média com você. Se você é alguém que fica olhando os sinais, preste atenção. A cada dia está mais próximo a sua vinda. Está às portas. Amém, irmãos? Essa é a verdade da palavra de Deus. Graça. No passado... graça no presente, graça no futuro. Lá em 2 Pedro 1, verso 2, diz que a graça pode ser inclusive multiplicada. Por isso que Paulo está orando, para receber mais graça. Olha o que Pedro diz: graça e paz vos sejam o quê, irmãos? Multiplicadas. Como? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Presta atenção, você recebeu uma medida de graça. Eu sei que você está feliz com ela, eu sei que é maravilhoso, mas eu preciso dizer para você algo: Deus tem mais para você. Eu sei que isso também soa como um chavão de pregador, dizer que Deus tem mais para você, mas acredite em mim, não tem outra maneira de falar. Há mais favor disponível para você. Deus quer que você desfrute de muita graça, muito favor. Pastor, como é que isso pode ser multiplicado? Então, Paulo está orando. Então, você pode orar também. Mas aqui Pedro está dizendo outra maneira. A graça é multiplicada quanto mais conhecimento, quanto mais revelação você tem de Deus Pai e de Deus Filho. Em outras palavras, Cristo é a exata expressão de Deus Pai. Quanto mais revelação de Cristo, mais graça aumenta na sua vida. Mais favor é dado para você. Entende? É tão importante, filho, você participar de culto. Isso é uma coisa que, nós vamos ter que trabalhar em algum momento. Alguns irmãos às vezes me dizem, eu recebi uma mensagem esses dias, o irmão estava me dizendo que havia muita cobrança na célula dele para vir ao culto. Mas ele não queria vir, porque é desconfortável, não tem onde estacionar, essas coisas. Ele perguntou: nós somos uma igreja em célula, se eu fui à célula, já não é suficiente? Eu respondi para ele da seguinte maneira: célula de fato é muito importante. É importante para poder termos o que o Agenor falou aqui hoje: comunhão, vida em comunidade, não é? Para celebrarmos de uma maneira mais próxima um grupo menor. Mas célula não substitui a pregação. Me responda, assim, para você mesmo, não precisa falar não. Me responda honestamente, honestamente. Um crente que fica um ano vindo aqui me ouvir na pregação todo domingo, e um irmão que fica um ano sem vir ao culto, mas ele vai só na célula, pergunto para você, no final do ano, qual dos dois terá crescido mais? Seja honesto. O que me ouviu 52 vezes, ou esse aqui que apenas foi na célula ter comunhão? Qual dos dois vai crescer mais? Não me responda. Para você. Só avalie isso. Ah, pastor, falando isso, então, você está dizendo que eu tenho que escolher um dos dois? Não, estou dizendo que são momentos diferentes, com objetivos distintos. Não é um ou outro, precisamos dos dois. Mas muitos acham que pregação é só uma parte chata do culto, que alguém inventou isso. Presta atenção, a pregação não é invenção nossa, a pregação é segundo a vontade de Deus. Tudo que Deus tem para fazer na sua vida vai ser através de alguma pregação. Quando eu falo de fazer, é transformar, mudar, gerar vida, gerar fé, é através da pregação. Só de ilustração, 1 Coríntios 1, 21, olha o que Paulo diz. Paulo diz que agradou a Deus, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, na sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem, de que maneira, meus irmãos? Pela loucura da... Como é que as pessoas são salvas? Porque elas ouvem a pregação. Ah, pastor, você está dizendo que é a maneira, só assim que Deus salva? Não, presta atenção. Essa é a maneira que Deus estabeleceu. Mas se ninguém clamar, as pedras clamarão. Se ninguém pregar, eu te garanto, as pedras pregarão. E se as pedras pregarem, está cumprindo a palavra de Deus. Pastor, pedra não prega. Prega. Pedra prega. Basta você ir a Israel, por acaso, estou indo semana que vem, se você quiser ir comigo, ainda tem vaga. Lá em Israel, as pedras falam. É claro, para você entender o que elas falam, você tem que estudar. Mas elas falam. As pedras contam história. Então, mesmo que não tenha ninguém pregando, lá as pedras falam. Eu me lembro, muitos anos atrás, em outra dispensação, de ouvir o testemunho de uma pessoa que havia se convertido, porque ele estava passando por um desespero muito grande e achou no chão, na rua, uma página da Bíblia. Uma página arrancada da Bíblia. E na página, ó, eu vou entregar como eu recebi, ok? Na página, estava escrito, a página era uma genealogia. Fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou Beltrano, gerou... Darará. Ele leu aquela genealogia e ele se converteu. Porque essa genealogia tinha uma característica. Quando ele leu, ele percebeu que todos morreram. Todos morreram, uma geração após a outra. E ele pensou, vou morrer também. Eu preciso de Deus. Ele se converteu lendo uma página da Bíblia. Presta atenção, mas essa é a maneira de Deus? Não, a maneira de Deus é pela loucura da pregação. Eu me lembro de ouvir um outro testemunho também, muitos anos atrás, de um irmão viciado em droga. E ele precisava de fazer lá o cigarro com a droga dele, porque ele fumava a droga. E ele, desesperado, não conseguia achar o material. Alguém falou para ele, tem Bíblia na sua casa? Usa a Bíblia. E ele então arrancava as páginas, enrolava e fumava com a página da Bíblia. Um belo dia, ele colocou a Bíblia lá, rasgada já de tanto ele fazer isso. E ele, enquanto fumava, resolveu ler a Bíblia e se converteu. Aí você fala, está vendo, pastor? Eu não preciso de vir aqui. Se Deus quiser falar comigo, as pedras clamarão. Ou não. Porque se Deus me colocou aqui para falar na sua vida, preste atenção, filho. As pedras não vão falar com você. O mais que elas dirão é, vai para o culto. É isso que elas vão te dizer. Vai para o culto, rapaz. Então, eu, ao falar isso, eu não estou procurando vantagem para mim, ainda que é óbvio, eu me sinto muito honrado com tantos irmãos me ouvindo. Mas não é para mim que eu estou preocupado, é com você. Eu recebi um e-mail, deixa eu ler para você esse e-mail, porque ele é poderoso. Recebi um e-mail antes de ontem. Olha o que ele diz. Pastor Aloísio, meu nome é Ana Paula, e eu não congrego na sua igreja. Não é membro aqui. Há 2 meses fui diagnosticada com câncer na coluna. Minha prima, que congrega aí, na Videira, me enviou uma palavra sua, chamada A Vitória sobre o Desânimo. Deus falou tremendamente comigo. Eu me levantei, chorei e clamei. E naquela hora senti algo sobrenatural. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ontem, 2 especialistas em oncologia confirmaram que eu não tenho mais câncer. Sei que Deus operou um milagre. Presta atenção. Esse milagre veio de que jeito? Porque foi alguém lá orar com ela? É claro que Deus pode fazer um milagre, alguém indo lá orar por você. Mas lá em Gálatas, ah, por gentileza, Gálatas, Gálatas 3, verso 2, diz assim: quero apenas saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Presta atenção, quando você vem para ouvir a pregação, você recebe Espírito, unção, você não vai embora como você chegou, é cheio do Senhor, muitos têm sido cheios do Senhor aqui. No verso 5, abaixa um pouco, diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e faz o que mais, meus irmãos? Opera o que? Ele faz porventura por obras da lei ou pela pregação da fé? Essa irmã, ela é irmã, ela foi curada de câncer só porque ouviu a pregação. Ela não assistiu, ela ouviu, um CD colocaram para ela ouviu. Enquanto ela ouvia, o Espírito falava com ela, e o Espírito operava milagre nela, porque ela ganhou fé. Romanos 10, 17, todo mundo conhece esse versículo, né? Como é que a fé vem? Olha o que diz: assim a fé vem pela, não, diga com mais autoridade, a fé vem pela? Então, se você não quer ouvir pregação, como é que você espera ter fé? Fé não é algo que você esforça para ter. Fé é algo que flui em você. E que hora que ela flui? Quando você ouve a pregação. Mas eu dei essa volta toda para dizer para você isso. A graça é multiplicada na sua vida quando você conhece mais de Cristo. Quantos podem testemunhar que aqui, eventualmente, você tem aprendido mais de Cristo? Então, se você aprendeu mais de Cristo, eu quero te contar uma grande bênção. Favor foi multiplicado na sua vida. Graça foi multiplicada na sua vida. Aleluia! Segunda coisa que Paulo diz, em 2 Coríntios 13, verso 13, a graça do Senhor Jesus Cristo. E qual que é a segunda coisa? O amor de Deus. Você não pode viver sem o amor de Deus. Você não pode viver sem alguém contar para você todo dia que você é amado. Essa é a chave para você viver uma vida saudável emocionalmente, psiquicamente. Você não pode ter saúde na alma se houver dúvida de que Ele ama você. E esse amor é incondicional. Não é baseado no quanto você é bonzinho. Não é baseado no quanto você é obediente. Não, é incondicional. Ele ama você. Não porque você é bom, porque Ele é bom. Ele já amava você antes de você conhecê-lo. Quando você era inimigo, corria de Deus, blasfemava de Deus, Ele já amava você e amou tanto que entregou o próprio Filho para morrer por você. Mas depois que você se tornou filho, o amor permanece. Pastor, o amor aumentou. Não tem jeito do amor aumentar. A graça, o favor são multiplicadas. Mas o amor, você já recebeu o máximo que Deus pode dar. Qual que é o máximo do amor de Deus? Cristo. Deus deu tudo que Ele tinha para você. Deus deu Cristo. Cristo foi dado para sofrer a punição no seu lugar. Quantos dizem amém? Lá em 1 João, capítulo 3, verso 1. A palavra do Senhor diz: vede que grande amor. Veja só, isso é João. João, aqui ele está velhinho, quase 100 anos de idade. E ele está aqui escrevendo essa epístola. E ele ainda profeta é impressionado. Ele diz: veja que grande amor, é amor demais, nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Essa é uma expressão que ficou comum lá no mundo, eles falam o tempo inteiro que todo mundo é filho de Deus. Nós sabemos que não é verdade. Muitos ainda são apenas criatura de Deus. Criatura, não são filhos. Filho é aquele que confessou com a boca, creu no coração e foi regenerado. Deus tirou de dentro de você o coração de pedra e colocou um coração de carne. Imprimiu dentro de você as suas leis. Imprimiu dentro do seu espírito o conhecimento dele. E perdoou todos os seus pecados. Você foi feito então o quê? Filho. Se ele é filho, perdão, se você é filho, é porque ele é pai. E é interessante que o Senhor Jesus nos foi enviado para isso. Olha que a palavra de Deus. Antes disso, vamos ler Romanos 8,15. Olha o que diz Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Diga, eu não recebi o espírito de escravidão. Para viver outra vez atemorizado, assustado, amedrontado, em pânico. Paulo está dizendo, você, filho, quando você nasceu de novo, você não recebeu esse espírito de escravidão. Muitos crentes ainda vivem debaixo do espírito de escravidão. Não desfrutam desse amor cotidianamente. Mas Paulo diz, você não tem que viver assim, porque agora você recebeu o espírito de adoção, ou o espírito de filiação. Você se tornou filho, e baseado nesse espírito você clama, Abba, Abba. O Espírito Santo fez questão que Paulo falasse isso em hebraico. Por quê? Para que fosse perceptível a intimidade, o afeto envolvido. Abba, literalmente, é a maneira como as criancinhas se referem aos seus pais, ao seu pai, em Israel até hoje. Até hoje. De vez em quando você está andando em Jerusalém e você vê uma criancinha chamando Abba, Abba, Abba. Na hora eu me lembro da Bíblia. Porque é a maneira como eles chamam. Mas literalmente significa paizinho. Veja que grande amor Deus nos deu, ao ponto de sermos feitos o quê? Filhos. Filho, você agora é filho. E se você é filho, você clama o quê? Papai. Quando as minhas filhas eram pequenas, e elas dormiam no quarto ao lado, e às vezes elas tinham um pesadelo, alguma coisa, acordavam assustadas. Como é que você acha que elas oravam? Ó tu que dormes no quarto ao lado, sê compassivo para com a tua filha, venha pois salvar-me. Em outra dispensação você até podia orar assim, mas as minhas filhinhas não faziam isso, elas só gritavam pai é, ou então mãe é, só era suficiente para acordar daquele sono mais maravilhoso que você está tendo, e você sai cambaleante, mas você não vai deixar de ouvir o clamor do seu filho. Deus nunca dorme, Deus nunca cochila. Você não precisa se referir a ele, ó amantíssimo Deus, grandioso, criador dos céus e da terra, ó arquiteto do universo. Não, isso não é oração de filho. Filho, quando está em aflição, apenas grita pelo pai. E não tem receio, porque ele sabe que o pai já está vindo para salvá-lo. Porque ele sabe que é filho. Ele tem convicção que é filho. Sendo filho, é o herdeiro. É participante da natureza do pai. Se parece com o pai. É isso que Pedro diz, lá em 2 Pedro 1,4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Porque você agora é filho. Você tem a natureza de Deus dentro de você. E você hoje não tem revelação das implicações disso. Mas um dia você vai ter na glória. O que significa ser filho? o espanto que os anjos têm quando olham para você e sabem que você é filho, o espanto e o horror que os demônios têm quando você descobre a verdade e você de fato age como filho. Filhos andam com dignidade, filhos andam com cabeça erguida, filhos não andam amedrontados, filhos têm uma segurança que não procede deles, é porque eles sabem que são filhos. Filhos não são facilmente intimidados, porque são filhos. Não precisa, não basta, você sabe, uma coisa que eu zelo muito, é para eu não ter uma aparência tola, tímida, diante de pessoas. Eu honro todos, eu honro políticos, honro todos eles, sou respeitoso com autoridades, todas elas, mas todas as vezes eu oro, Senhor, dá-me a dignidade de filho, quero honrar diante do mundo espiritual, Senhor, e eu chego na postura de filho, com a dignidade de filho, com a nobreza de filho, não é porque eu tenho algum título, porque eu nem tenho, não é porque eu sou realizador de algo, porque eu nunca fiz nada, é simplesmente porque eu sou filho, e as pessoas percebem isso. Elas sabem. E você sabe, como eu estava dizendo, você é filho. E o que, que o Senhor Jesus veio fazer? É claro que Ele veio para nos salvar, mas lá em João, Ele diz que veio também com uma missão. Ele veio para revelar o nome. João 17, verso 6. Olha o que diz. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Preste atenção, o Senhor Jesus veio para revelar o nome de Deus. Qual é o nome de Deus, pastor? Primeiro nome de Deus que é revelado na Bíblia é Elohim, que é o Deus Criador. No princípio criou Deus, os céus e a terra. A palavra Deus ali é Elohim. Depois, Deus revelou um outro nome, El Elyon, significa Deus Altíssimo. No dia em que Melquisedeque veio compartilhar com Abraão o pão e o vinho, a Bíblia fala que ele era sacerdote de El Elyon, Deus Altíssimo. Depois Deus revelou a Abraão um outro nome, El Shaddai. Quando Abraão estava muito velho, com 99 anos, o Senhor apareceu para ele e falou: Abraão, eu sou El Shaddai, que significa o quê? Deus todo suficiente, todo poderoso, eu posso tudo, El Shaddai. Depois, a Bíblia fala que Moisés teve um encontro com Deus no Monte Horeb, e do meio da sarça o Senhor falou para ele. Qual o nome que o Senhor disse para ele? O meu nome é Eu Sou o que era, eu sou o que é, eu sou o que há de vir, eu sou o que sou. Essa palavra em hebraico, ninguém sabe mais como pronuncia. Alguns dizem que é Jeová, outros dizem Javé, outros falam Yahvé, outros falam Yahué. Mas não importa como você fale, essa é a revelação do Deus de gerações, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Jeová. Mas aí Cristo veio. Esses nomes já tinham sido revelados. Mas agora ele está dizendo que veio revelar um nome. Qual o nome que o Senhor veio revelar? Aleluia. Aleluia, é isso mesmo. Pai. Pai. Eu sei que para você hoje, chamar Deus de pai é uma coisa coloquial. Ficou até algo religioso. Mas para os judeus, chamar Deus de pai beirava a blasfêmia. Porque o judeu entende que chamar Deus de pai é se fazer igual a Deus. Mas Jesus falou para os discípulos: quando vocês orarem, começa a oração dizendo, Pai. Jesus só orava ao Pai. Você não vai ver nenhuma oração de Jesus dizendo, Deus, Deus, Jeová, Elohim. Não, era sempre Pai. Só teve uma vez que Jesus orou a Deus. Foi lá, pendurado no madeiro. Quando ele disse o quê? Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa o quê? Deus meu, Deus meu. Por que, que ele orou Deus meu ali? Porque naquele lugar ele estava substituindo você. Enquanto você está no pecado, o máximo que você pode clamar é a Deus. Ali, carregando o nosso pecado, houve uma cisão, uma separação na divindade que está além da nossa compreensão. E ali, ele clamou Deus. Para que você agora possa clamar Pai. Essa é a substituição. É a grande troca do Calvário. Mas nos evangelhos, você pode olhar, toda oração do Senhor é: Pai, Pai, te dou graça porque sempre me ouves. Pai, te dou graça porque o Senhor falou isso, não por causa de mim, por causa desses que estão aqui. Sempre é Pai, Pai, porque Ele veio para revelar esse nome. E é baseado nisso que você ora. Ele diz que é nesse nome que nós somos guardados. Há poder nesse nome. Só para encerrar isso, João 17, 11, olha o que diz. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu. Você é guardado em qual nome? Qual nome você é guardado? Eu sei que você vai falar que é o nome de Jesus, não é. Você é guardado no nome do Pai. Por que que é o nome do Pai que guarda você? Porque o diabo o tempo inteiro quer criar situações e circunstâncias para você duvidar do amor de Deus por você. Aconteceu um problema, será que você é amado? Aconteceu uma calamidade, o diabo vai dizer o quê? Será que você é amado? As circunstâncias querem negar o tempo inteiro o amor dele por você, mas não deixe que as circunstâncias digam nada. Ouça apenas o que Jesus disse: eu sou guardado pelo nome do Pai, eu sou filho e eu sou amado. Deus já provou que me ama. Romanos 5, qual verso que é? 10? Mas Deus prova, verso 9, não é esse? 8, obrigado. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda. Presta atenção, Deus é tão amoroso que Ele deu uma prova de amor para você. O mundo não acredita que Deus é amor. O mundo não acredita que Deus os ama. A nossa mensagem é que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é a mensagem do Evangelho. É contar para as pessoas que eles são amados. E que Deus não está imputando os pecados deles, mas está chamando que todos voltem e venham para casa. Essa é a mensagem da pregação do Evangelho. Mas como você vai pregar isso se você próprio ainda não entendeu a prova que você é amado? Há um tempo atrás, um irmão fez algo que me deixou muito tocado. Ele tinha acabado de perder sua filha. Não sei quantos anos ela tinha, será três ou quatro anos de idade. E eu fui no cemitério, eu estava quebrado por dentro, porque eu tenho filhas, eu tenho netas. Eu sei a dor. E eu, quando eu fui abraçá-lo para confortá-lo, ele falou: pastor, não se preocupe comigo. Deus já provou o quanto Ele me ama. Ele não tem que provar mais nada. Quantos de nós já tivemos a revelação tão grande de ser amado, que mesmo diante de uma circunstância tão dura, você pode dizer: Deus já provou que me ama. Depois ele teve mais filhos, Deus deu mais filhos para eles. O Espírito os confortou de uma maneira que ninguém poderia fazê-lo. Você vai ser provado. Vai acontecer testes na sua vida. E toda prova é para ver se você vai continuar permanecendo no amor, sendo guardado pelo nome do Pai. Toda prova é para ver. Você crê que é amado? Você crê que é amado? Permanece no amor. Lá em Judas capítulo 1, verso 21, Judas diz assim: guardai-vos no amor de Deus. Como é que você é guardado? Jesus disse, a oração dele: guarda-os em teu nome, Pai. Ok? Então, nós somos guardados no nome do Pai. Mas, Judas fala, você também deve se guardar. Como é que você se guarda? Como é que você se protege? Lembrando o tempo inteiro: eu sou amado de Deus. Coisas boas acontecem com quem se sente amado. Favor é multiplicado na vida de quem sabe que é amado, que não vive debaixo de condenação, mas sabe, conhece, porque Deus já provou esse amor. Como viver debaixo desse amor? E não ser tocado a cada dia, atraído por Ele. Como alguém que foi conquistado por esse amor, pode depois tornar-se indiferente, não tem mais jeito. Depois você prova o amor, não tem mais retorno para você. E a cada semana eu estou aqui para alimentar você com esse amor. A Bíblia fala, no velho, os irmãos estão cansados? A Bíblia fala, no Velho Testamento existia uma oferta chamada oferta alçada e movida. Normalmente, as ofertas eram queimadas no altar. Mas essa oferta, ela tinha uma diferença. Uma parte da oferta era para ser comida pelo sacerdote. Queimava-se as entranhas do animal, a cabeça, uma grande parte. Mas o peito e a coxa eram preservados, colocados de lado. Por quê? Porque depois o sacerdote iria grelhar e comer. Veja que coisa impressionante. O que significa oferta alçada? É que ela era levantada. Então o sacerdote pegava aquela coxa, aquele peito e levantava diante de Deus. Fazia esse movimento. Mas ela não era só uma oferta alçada, ela era também movida. Então ele pegava a coxa e movia diante de Deus. Ele alçava, depois ele movia. Para fazer qual a figura que está aqui? A cruz. O que significa a coxa? Coxa é a parte mais forte do corpo, simboliza poder. O que simboliza o peito da oferta? O peito é a sede dos afetos. Portanto, simboliza o amor. O Cabelo está dizendo que a comida do sacerdote era poder e amor. Nós somos os sacerdotes do Novo Testamento. Qual que é a comida que você deve comer? Poder do Espírito e amor de Deus todos os dias. Nunca pense que esse é um assunto que você já sabe. Não, eu não vim aqui te contar novidade. Não, não vim aqui ensinar para você algo novo que você não sabia. De vez em quando eu gosto de fazer isso, mas não hoje. Hoje eu vim aqui no dia da ceia para servir o pão para você. Esse pão é o amor de Deus. Ele é que te alimenta e te sustenta. O próprio Senhor Jesus foi sustentado porque ele ouviu Deus falar do céu. O quê? Este é o meu filho amado. Eu amo profundamente o meu filho. Ele é o meu prazer e minha alegria. Só porque é filho. Não é porque fez nada. Só porque é filho. É o meu prazer. O Senhor suportou traição, o Senhor suportou ingratidão, o Senhor suportou perseguição, suportou até a morte da cruz, tudo ele suportou. Por quê? Porque os céus bradavam para ele: você é meu filho amado. Quando você sabe que é amado, filhos que se sentem amados se comportam melhor do que filhos rejeitados, sabia disso? Filhos que se sentem amados querem agradar seu pai e sua mãe. Filhos que se sentem amados se tornam adultos mais saudáveis. Porque quem se sente amado vai querer passar amor. Mas quem se sente condenado, condena os outros. Quem se sente acusado, está apontando o dedo para todo mundo. Quem não provou favor e merecido, está o tempo inteiro condenando os demais. Mas quem sabe que é amado, tem uma palavra de graça para dar. Porque o amor enche o coração dele. Vocês estão comigo nessa manhã? A terceira coisa, não vou me deter nela. Nosso tempo já acabou. Mas o que diz? 2 Coríntios 13, verso 13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. E a terceira coisa qual é? A comunhão do Espírito Santo. Seja com todos. Essa é a oração apostólica. Portanto, é a provisão do Novo Testamento. É fundamental crescer, multiplicar favor, graça na sua vida. É fundamental conhecer o amor de Deus, esse grande amor de Deus que nos fez filhos. Mas tudo isso é substantificado, é transformado em algo concreto na sua vida pela comunhão do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é Deus no céu, o Espírito Santo é Deus em você. Jesus era Deus conosco, mas o Espírito Santo é Deus em você. Cristo em vós. A palavra comunhão aqui no original é koinonia. Eu não vou entrar em detalhes, acredite em mim, mas eu quero apenas mencionar para você algumas coisas a respeito disso. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos ama. E a maneira como você percebe o amor de Deus é pelo Espírito Santo. Romanos 15, 30 diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo. Enquanto eu prego aqui, é o Espírito Santo que está falando dentro de você. Como é que ele fala? Às vezes, para alguns, ele fala com o coração aquecendo. Às vezes, para alguns, ele fala com descanso. Para outros, às vezes, é uma revelação. Ah, estou entendendo isso. Há muitas maneiras como ele fala, mas ele veio para testificar. Eu prego daqui, porque a pregação é a maneira de Deus. Você compreendeu isso hoje? Que Deus resolveu salvar o pecador pela pregação, resolveu gerar fé em você pela pregação, resolveu te dar o Espírito pela pregação, fazer milagres pela pregação, gerar fé no seu coração pela pregação. A pregação é a chave. Você deveria ouvir pregação todo dia. A função do pregador está aqui, mas o Espírito Santo está também aí. Essa é a comunhão, é a coinonia. E ele está aí para dizer o quê? Você é amado mesmo. Você é amado mesmo. 1 Coríntios 2, verso 12. A palavra do Senhor diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos, para que saibamos o que Deus nos dá pela graça. O Espírito Santo vem para te contar tudo que a graça faz por você, porque a graça é loucura, filho. Só pode entender a graça se o Espírito Santo ajudar. Se ele não vier, não entende. Fica parecendo uma coisa tão absurda que você passa dela. Mas quando o Espírito Santo abre os seus olhos, essa comunhão torna-se viva dentro de você. A palavra koinonia tem 7 significados no original. Quantos significados, irmãos? Primeiro, significa presença. Hebreus 13, 5 diz: nunca, jamais te abandonarei. Está dizendo, o Espírito está dizendo: acabou, eu não largo você mais. Mas eu errei, mas eu não largo você. Mas eu pequei, mas eu estou com você. Nada pode separar você do amor de Deus. E o amor de Deus foi derramado aonde? No seu coração, por meio do Espírito. O Espírito é o amor de Deus derramado dentro de você. E ninguém pode separar você da presença. Segundo significado, confraternização. O Espírito está dentro de você para que você saiba que você é amado e que a ira de Deus nunca mais virá sobre você. O Espírito Santo, quando age, ele derrama óleo de alegria. Tem um versículo lá em Sofonias. Sofonias é SF 3:17. Vamos ver se consegue. Ok, isso mesmo. Sofonias 3:17. A gente tem que ser gracioso. Quantos concordam comigo? Você sabe, uma vez, eu sei que eu já passei da hora, vou contar só uma historinha para você. Dizem, tempos atrás, no interior de Goiás, um casal se casou. E eles saíram da igreja, e os dois, a noiva e o noivo, agora casados, montados cada um numa mula, e iam embora para sua casa. No meio do caminho, a mula do noivo empacou. Ele levantou, chegou na frente dela e falou: Subiu de novo, andou mais um tanto, a mula empacou de novo. Ele desceu, olhou para a mula e falou: 2. Terceira vez, a mula empacou, ele desceu, pegou sua arma e deu um tiro na cabeça da mula. A noiva protestou: o que você está fazendo? Você enlouqueceu? Você não pode agir assim com a mula. Ele falou o que para ela? Olha, só uma brincadeirinha, olha para cá. O Espírito Santo não faz isso, mas de vez em quando dá vontade de falar Mas eu não falo aleluia. Graças a Deus. Sofonias diz o que? O Senhor teu Deus está no meio de ti. No Velho Testamento era meio de ti só. Hoje ele está no meio de ti e também está em ti. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor e vai se regozijar em ti com júbilo. O Espírito Santo é um espírito de alegria. Terceira coisa, o Espírito é também, koinonia, significa compartilhamento. Você pode abrir o seu coração com ele, não precisa ter segredo. Quarta coisa, koinonia significa participar de tudo junto. Você foi feito co-herdeiro. Ele veio para te contar qual é a sua herança. Quinto, koinonia significa amizade. Você não está andando com alguém que te perturba o tempo inteiro contando os seus erros. Não, ele é o seu amigo. Ele te consola, na verdade, cada vez que você falha. Consolo não é só para quando perde. O consolo também é para quando falha, quando fracassa, quando cai. Você precisa de consolo. É isso que a mãe faz. O Espírito Santo é o lado maternal de Deus. A mãe consola o filho o tempo inteiro. É verdade ou não é, irmãos? Camaradagem é a relação do líder, né, com, do liderado com o líder. Amoroso, afetuoso e por último é intimidade. Perto. O Senhor está tão perto de você que nem na eternidade vai estar mais perto. Porque Ele está dentro de você. Paulo diz, se você entender essas três coisas e meditar nessas três coisas e se alimentar dessas três verdades, você será plenamente suprido. Quando se sente alimentado nessa manhã, fique de pé, mas ainda vamos participar da mesa do Senhor. Enquanto nós cantamos um cântico, os servos vão entregar para você o pão e o vinho.